seleção, o Bento que vai estar na Copa. Pô, então assim, é uma sequência monstruosa, trabalho sensacional feito lá dentro, né? Então, quando foi pro pênalti ontem, eu falei, cara, deu. E o que eu pensei, a maioria pensou. E aí, isso, o pior é que quem pensa isso é o adversário também.
Também, sim.
Você no coração, da boca pra fora, você fala, vamos lá e tal.
Eu lembro muito
você do. Você vai bater o pênalti contra um goleiro que pega pênalti pra caramba e fala,
o Dida era muito assim. O Dida era um goleiro incrível, né? E isso em um outro momento, porque agora tá mais difícil pegar pênalti. É. Porque antes, se é. A galera, e depois do programa, procure no YouTube pra quem não viu, mas Rogério Ceni e Dida, esses caras saíram quase da pequena área pra fazer defesa.
Eu falo da disputa de pênalti que decide a Liga dos Campeões de 2003. Milan e Juventus.
É inacreditável.
Que o Buffon e o Dida, eles quase saem da pequena área.
Exato. Pra travar o chute do cara. Exato. O cara vai chutar, eles estão travando o chute.
Né? Hoje é muito mais difícil, porque tem que estar um pé na linha, né?
Não, e lógico, os goleiros vêm evoluindo o trabalho de goleiro, etc. Isso aí já vem. Mas o talento de cada um deles é incontestável, né? Desses que foram citados. Então, assim, o Atlético tem essa vantagem, né? Muitos acham que o terceiro goleiro da seleção deveria ser um goleiro pegador de pênaltis, né? Então, o Hugo, ou o goleiro do Atlético Mineiro, seja lá, o Everson, né? E. O Flamengo tem um bom goleiro, mas não é brasileiro, que também é um pegador de pênalti. Mas assim, sei.
É muito raro.
Você vai levar o goleiro e aí o treinador às vezes não tem coragem de chegar aos 39, 40, 41. Trocar. E não, aquece é muito, aí que você vai entrar.
Isso aí deu resultado uma vez.
Exato. Daí vai lembrar da exceção.
É Holanda e Costa Rica, né? Em 2014.
Mas é que assim, se você tem um goleiro que pega pênalti.
Aí se ele for o titular.
É, mas ele. Por que não ele entrar no jogo, né? Porque se ele pega mais que o outro, a probabilidade de você pegar é maior, né? Então, assim, é que se der certo, legal. Se não der certo, casca-lhe o pau. Pô, pra quê? Não sei o quê. Perde uma substituição. E é uma realidade, né? Você perde uma substituição pra colocar esse goleiro, né? Então, eu particularmente, mesmo quando fui treinador, eu nunca fiz isso. E já aconteceu de eu ter na reserva de uma equipe minha um goleiro que pegava mais pênaltis. Mas é duro você deixar de substituir, ainda mais na época que eram só três, você deixar de substituir um jogador para botar o goleiro na hora do pênalti, né? Então é uma...
O que se faz com atleta de linha não se faz no gol, né? Costumeiramente. Muitas vezes você põe o jogador no final porque ele sabe bater pênalti. Agora, com o goleiro, isso não acontece.
É mais em como cinco, né?
Mas isso ocorre.
Hoje em dia, cara, assim, é de se pensar, hein? É de se pensar porque... Pô, o Santos ou qualquer outro goleiro, quem que você quer que esteja defendendo o teu gol na hora que você vai pros pênaltis? Pô, se você tem um goleiro que tem um percentual de defesa muito grande, cara, provavelmente ele vai pegar mais do que o outro, mas não é uma certeza, né?
Aliás, o debate sobre goleiros da seleção, e tá previsto pra última hora do programa, né?
Vamos falar de seleção hoje.
É um debate bem importante.
O Guilherme quer pautar goleiros. O programa aí.
Eu não quero, cara. Tô chamando o assunto do
jogo. Ontem quer sentar na janela.
Depois eu vou falar lá, mas cara, eu só não entendi Sério, tem dois nomes aí de goleiros que eu não sei.
Mas não, é que essa é a pré-lista.
Não, esse é o 55. Então, é a lista larga. É. A lista larga tem goleiro. Pô, o John, cara, faz quanto tempo que
desde janeiro não joga.
Pois é, então o cara tá na lista e não estão na lista. Não,
Serginho,
outros goleiros.
Depois que entrou o Danilo, eu me conformo com tudo.
Daqui a pouco tem seleção brasileira aqui no Esporte TMC.
Neymar no gol, o que vocês acham?
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle. Com ofertas imbatíveis como essa: tinta toque fosco completo 20 litros, branco, neve, suvinil, de R$825 por apenas R$699,90. É isso mesmo, apenas R$699,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
Aí gostei desse comercial, hein, Porto?
Tô de olho no chat com a galera participando aqui. O Rogério de São José dos Pinhais dizendo que o Aderbar pegou o primeiro e aí deu tranquilidade para todos os batedores, ele é um monstro. Diego do Pinheirinho, classificamos graças ao Santos, mas mais uma vez as limitações do elenco ficaram evidentes. A diretoria tem que contratar ou vão passar sufoco na sequência da temporada. Rodrigo do Cajuru, para mim foi importante passar, principalmente porque o Coxa já caiu na competição. KKKKK. Agora é ajustar para a continuidade. O Daniel de Colombo disse que o Atlético fez valer a magia da camisa branca na Copa do Brasil e trouxe a classificação e o Pix para Curitiba, mas o time foi apático, sem muita vontade de jogar. O Eduardo do Portão, o importante ontem foi a classificação. Prefiro classificar jogando mal do que jogar bem e ser eliminado. José do Cachoeira, valeu a classificação, mas o futebol tá feio no Furacão. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. O Atlético volta a campo domingo para enfrentar o Flamengo. Robert Souza tem as informações do Mengão. Eliminado da Copa do Brasil, caiu para o Vitória ontem lá em Salvador. E agora vem pra Baixada aí com a cabeça inchada, hein, Robert?
Tudo bem, Portinho? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Esportes MC. O Flamengo foi derrotado ontem pelo Vitória pelo placar de 2-0, deu adeus à Copa do Brasil. E com esse resultado, né, foi a pior participação do Flamengo na competição. Acho que é por causa do tire list ali, que talvez não.
Não.
Então vamos lá. Vai.
Concentra no Flamengo.
Foi a pior campanha, a pior participação do Flamengo na edição da Copa do Brasil. Essa eliminação aí antes das oitavas de final. Claro, a Copa do Brasil já passou por diversas fases, ampliações, mudanças ali, mas a pior campanha não chegou nas oitavas de final. O técnico Leonardo Jardim teve que explicar, né? Deu bastante. Foi bastante questionado, né, em relação à situação do Flamengo na coletiva após a partida. E o Flamengo vem a Curitiba precisando muito deste resultado de vitória, até para não deixar o Palmeiras escapar ali, ainda ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 30 pontos, é bem verdade, tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, que tem 34 pontos. E para essa partida, quem também vem a Curitiba é o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Vem ver aí os pré-selecionados, né? Alguns jogadores brasileiros, alguns jogadores da seleção brasileira, o Danilo, o Léo Pereira, que está nessa lista. Então, ele vem assistir essa partida, vem olhar esses jogadores aí para tomar o seu veredito, né? Na segunda-feira, com a transmissão aqui da TMC, vão ser a convocação oficial para a Copa do Mundo. Tem atletas do Flamengo aí na pré-lista da seleção brasileira. Então, o Flamengo vem buscando se aproximar da liderança do campeonato, buscando se aproximar do Palmeiras, muito pressionado por essa eliminação precoce na Copa do Brasil e sob os olhares de Carlo Ancelotti. Porto.
Valeu, Robert Souza. Falando do Flamengo, adversário do Atlético no jogo de domingo, 19h30, jogo com transmissão aqui da TMC.
O Robert fica bonito no vídeo, né?
Gostou? E ainda mais ali que agora ficou o Inception, com o Robert atrás do Robert, isso, atrás do Robert, atrás do Robert, aquele atrás efeito, do, né? Robert, atrás do Robert. Ficou legal.
Chama números hipotenusas, que são números.
É, assim que chama mesmo.
Eu estudei muita matemática.
Fora de campo, tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá.
É, o Flamengo ontem é que ele tem um super elenco, mas ontem o Flamengo entrou em campo com um time misto, praticamente. O Pedro estava no banco, o Varela estava no banco, o Léo Ortiz nem entrou no jogo, e além dos que já estavam fora, que continuam, principalmente o Arrascaeta. Em relação a ontem, né, o Jorginho e o Everton Araújo estão suspensos, e há uma expectativa, não sei se uma certeza, mas até para o Carlo Ancelotti vir acompanhar esse jogo, acredito que tem boa chance do Paquetá retornar de lesão. Há uma expectativa, ele é um candidato a estar na lista de segunda-feira. Assim, claro que o Flamengo fica pressionado com uma eliminação como essa, né? Pelo investimento que tem. O presidente BAP tinha dado uma entrevista esses dias aí falando do sonho da tríplice coroa, que agora não vai acontecer mais.
O Hospital Ipo é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta.
E quando se enfrenta o Flamengo, uma questão que sempre aparece, é normal, por conta da qualidade do elenco e também pelo que joga muitas vezes, é o fato de como você consegue encarar o Flamengo. É complexo, mas eu acho que tem um caminho para você agredir o Flamengo, digamos assim, que é a bola parada. A bola alta do Flamengo é um problema. Vários times já conseguiram marcar gols nessa temporada dessa forma e, claro, pode ser um caminho pro Atlético também, além, é claro, de se defender de maneira praticamente à perfeição, né?
Aqui o jogo foi um jogo diferente, né? O Flamengo não fez um bom jogo. Mas criou, pô, inúmeras chances de gol.
Chutou 20.
20 e tantas 24 vezes do gol.
Quatro bolas.
Aí, gol, e perdeu muitos gols de dentro da área, da marca do pênalti.
O Léo Pereira cabeceou duas pra vezes, fora que.
O Cebolinha perdeu uma. O
Pedro, aquele peteleco no rebote.
Ele quis dar um tapa. Ali tinha um jogador na frente, ele tentou dar um tapinha pra tirar do goleiro, mas não conseguiu. Então, assim.
É a história do jogo eliminatório.
Só que é um jogo onde o Vitória brigou e lutou demais. A festa ao final do jogo parecia uma decisão de campeonato. O treinador, o Jair, ele tava enlouquecido, cara. Ele hoje eu vi uma filmagem dele.
Mas sabe o que é, Serginho?
Uns 30
com raríssimo, em 15 segundos. Com raríssimas exceções, quem tira a ponta do Flamengo comemora. Com raríssimas exceções.
Não, você pega um efeito. Esse é o efeito.
Não é só tirar o poder, ganhar e ganhar de dois gols.
Eliminar
o Flamengo vindo de uma derrota. Quer dizer, você tem que virar o jogo. Acho que nem o treinador acreditava.
No segundo turno do ano passado, o Flamengo do Felipe Luiz ganha de 8-0 do Vitória.
O Flamengo. Ele foi até ali o final do começo dos anos 2000, ali na primeira década. Flamengo, o que ele apanhava aqui em Curitiba, isso provavelmente a gente não vai ver mais.
E era goleado.
Por isso que qualquer vitória, ainda mais uma eliminação, fica desse tamanho.
E apanhava com gosto.
Muito, seis. Nossa, era absurdo.
Final de semana chegando e na Torres Casa de Carnes, o melhor balde do autêntico churrasco de igreja. Opa, já pai, temperado, cara. Com chopp cortesia durante as suas compras na loja. Olha que maravilha. Fica na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. E o Instagram é o @torrescarnessjp. Um grande abraço para os nossos parceiros lá da Torres Casa de Carnes, o Evandro Cardoso, a Josiane Eloise da Torres Casa de Carnes lá em São José. Nossos parceiros estão chegando agora aqui para a turma da TMC e sejam muito bem-vindos, hein? Passa lá, você que mora lá perto, você que passa por São José dos Pinhais, vai lá conhecer, toma um chopinho, cortesia enquanto faz as suas compras e você vai ver que a carne da Torres é diferente.
Depois você me passa o endereço, hein?
Coisa boa.
A carne boa e o chopinho na faixa aí, coisa
maravilha,
cinema, hein?
Bom demais.
Deus é justo mesmo.
Olha só, ganhadores dos ingressos pra peça Como É Que Eu Vim Parar Aqui. Falei que a gente ia fazer esse sorteio mais cedo, né? Pra gente já poder agilizar aí os ingressos, porque tem sessão amanhã, tem sessão domingo. Então, vamos lá, ingressos pra sábado, sessão de amanhã, 8 horas da noite no Guairinha. Ivan, final do telefone 3526, e Evandro, final do telefone 7374. Ingressos pra cada um, vai levar um par de ingressos. Ingressos pra domingo, 6 da tarde, lá no Guairinha. Rodrigo, 2030, e Anderson, 9623. Um par de ingressos pra cada um também. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês já pra agilizar a entrada de vocês na sessão. Como é que eu vim parar aqui no Guairinha? Amanhã e domingo. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solofix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @Solofix, profissional.
É o seguinte, Porto, vou ser bem sincera com você.
Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa sexta-feira. Pô,
sacanagem, deixa ele falar.
Curioso agora.
O que você quer, meu? Também, pô, você cortou ele, pô.
Não dá moral pra se invadir.
Não, fica quieto. Fala aí, T.
Não quero nada.
Você tem a minha proteção divina.
Não quero nada. Atenção, Ivete, eu falei com você no final de ano aí, tô voltando aí pra
São 5h55, a Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta?
Fale você, eu não vou falar mais nada.
Quem escuta sabe.
Continue com a gente, já voltamos com muito mais futebol!
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vi o campo largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre o campo largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vem o campo largo, um clássico.
Abre o campo.
Beba com moderação.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6 com taxa zero ou supervalorização no seu seminovo e o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele, 50 anos Michele, vamos celebrar.
Aniversário premiado Michele,
50 anos Michele, vem comemorar.
Aniversário Michele.
Aniversário premiado 50 anos Michele, concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta sabe.
E voltamos
com muito mais futebol!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para Tuiuti. Quer viver a faculdade de verdade? A Tuiuti tem mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com prática real, laboratórios, clínicas e conexão com o mercado desde o primeiro período. É em tuiuti.edu.br. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Hoje no prêmio número 1 tem um voucher de R$150 para você aproveitar lá no restaurante Almacan. Prêmio 2, par de ingressos para o Festival Curitiba. É no dia 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski. Manda para cá sua participação, você concorre aos brindes no sorteio que acontece no final do programa de hoje. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Vamos falar de Curitiba. O Coxa foi eliminado pelo Santos na quarta-feira pela Copa do Brasil e enfrenta o Santos de novo agora pelo Brasileirão. Só que o jogo vai ser lá em São Paulo, o jogo vai ser na Neoquímica Arena, vai ser no estádio do Corinthians, domingo de manhã. O estádio vai estar cheio, é o último jogo do Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo. É o Coxa de novo no caminho do menino Ney, Nicolas França.
É isso, Porto. Na quarta-feira, acho que a festa estava montada mais pro... Claro, ele era um personagem principal, né? E ajudou a encher o estádio. Mas a torcida do Curitiba lotou o Couto Pereira para ver o Coxa se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil, que o time não conseguiu, né? Frustrou os seus mais de 36 mil torcedores que compareceram. Agora vai ter estádio cheio de novo, né? Já todos os ingressos vendidos, mais de 40 mil pessoas lá na Neoquímica Arena para esse jogo entre Santos e Coritiba, que é o último do Neymar antes da convocação, que será realizada na segunda-feira. Agora, do lado do Coritiba, é hora de dar uma resposta, né? Contra o mesmo adversário que o eliminou na quarta-feira, agora jogando pelo Campeonato Brasileiro. uma resposta depois de uma eliminação e também para não se complicar mais na tabela do Campeonato Brasileiro, que, aliás, ele está na frente, né, do Santos. Pode deixar com que o pode fazer nessa partida, pode aumentar a vantagem, né, ou permitir que o adversário o alcance ali, digamos, já dá para considerar um confronto direto do meio da tabela da Série A do Brasileirão. Mas o Coritiba ainda na parte de cima, tentando se manter, né, e vem de 3 jogos sem conseguir vitórias. É, na competição, depois que ganhou do Atlético Mineiro, 2 derrotas fora de casa para Grêmio, para Vitória, e um empate dolorido lá no finalzinho contra o Internacional, no Couto Pereira, na última vez que esteve em campo pela Série A do Brasileirão, ou seja, de 9 pontos disputados, apenas 1 somado, né? Então, ainda está ali na parte considerada de cima da tabela, mas vendo cada vez mais aquele bolo de time se aproximando, entre eles o Santos, que melhorou muito de produção, conseguiu eliminar o Coritiba na Copa do Brasil e também vem conseguindo bons jogos, né? Não tão bons resultados assim na Série A, porque tem muitos empates, mas tem feito jogos competitivos. E a expectativa agora também é saber qual vai ser a escalação, né? Do outro lado, o técnico do Coritiba, o Fernando Seabra, até pelas informações que a gente tem, ele está esperando, né, uma rede de informantes aí dizer para ele como é que o Santos vai se comportar, se deve colocar sua força máxima em campo, a maior parte dela, enfim, até para fechar uma estratégia. Do lado do Coritiba é o que tem de melhor em campo, mas, claro, com alguns desfalques já pré-determinados, digamos assim, a gente já sabia que não estariam em campo. O Fernando Seabra considera que o Coritiba tem feito, sim, jogos competitivos, e ele tem até uma visão que, apesar da falta de resultados, o time do Coritiba, em relação, mesmo aquele que conseguiu melhores e bem melhores resultados no início do Campeonato Brasileiro, está até mais consolidado taticamente agora, mesmo que não consiga os resultados. A questão que ele aponta é que também os adversários melhoraram muito de produção e o Coritiba pegou adversários que vêm num viés de alta mais recentemente, mas ele confia ali no trabalho que vem sendo feito para voltar a buscar os resultados.
Todos os jogos que nós estamos fazendo, nós estamos sendo extremamente competitivos. Então eu tenho visto que, embora os resultados iniciais tenham sido melhores, eu tenho visto mais evolução de comportamento e de conhecimento de jogo agora, tá certo? Então a gente tem que ter convicção naquilo que a gente faz, a gente tem que ter persistência, né? E a gente tem que ter também, lógico, capacidade de aprender, flexibilidade, adaptabilidade para encontrar soluções de plano de jogo, soluções de elenco, e a gente está muito atento e alerta em todos esses sentidos.
Fernando Seabra alerta, né, para buscar soluções para que o Coritiba volte a conquistar os resultados, mas considerando que o time vem mantendo uma competitividade. E com essa opinião, inclusive, de que na comparação com a própria equipe do Coritiba, ele vem mais consolidado taticamente do que lá no início da competição. Ele vem sofrendo com desfalques, e até uma outra resposta que ele deu depois da eliminação diante do Santos, ao falar sobre reforços que podem ser contratados no meio do ano. Claro, ele falou que o clube vai em busca, né, de jogadores para reforçar algumas carências, mas desconsiderar, né, pelo menos ali no seu discurso, que o principal reforço do Coritiba seria ter todo o seu elenco à disposição, como teve em boa parte do campeonato. Agora, jogo após jogo, ele vem sofrendo com desfalques. E vai ser assim. Vai ser assim no jogo deste domingo contra o Santos, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Em relação ao último jogo, o Tinga é mais um, que teve uma lesão muscular e só vai voltar provavelmente depois da Copa do Mundo. Ainda no processo de avaliação ali de quanto tempo será a recuperação do atleta, mas, né, é bom a gente lembrar, daqui 2 semanas, né, depois desse jogo tem o Bahia, tem o Flamengo, tudo para para a Copa. Então, a não ser que surpreenda na recuperação, possa ficar à disposição talvez para o jogo contra o Flamengo, que é o último antes do Coritiba nesta parada, é bem provável assim que o Tinga não entre em campo. E o Lucas Ronier também está de fora, ele tomou o 3º cartão amarelo contra o Inter, já estava previamente fora, né, suspenso, e ainda saiu sentindo um problema muscular no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. É outro que também não tem presença certa, por exemplo, no jogo contra o Bahia, no outro final de semana, no Couto Pereira. Pro lugar do Tinga, a opção natural seria o JP Sherman, mas já não foi quando o Tinga se machucou diante do Santos na Copa do Brasil, porque o Sherman pertence ao clube paulista, está emprestado aqui ao Curitiba e não pode jogar por força contratual, a não ser que houvesse o pagamento daquela multa, que não é o caso de pagar neste momento na visão do Curitiba. Então, são as duas opções utilizadas na quarta-feira, né? Primeiro o Thiago Coser foi deslocado para fazer a função na lateral direita e depois no segundo tempo entrou o garoto, o Lucas Taverna, inclusive elogiado pelo técnico Fernando Seabra depois da partida. Essa decisão vai ter que ser tomada pelo treinador. Se jogar com o Thiago Coser, aí abre espaço ali na defesa, provavelmente o Bruno Melo jogando como zagueiro ao lado do Jaci e o Felipe Jonathan mais uma vez na lateral esquerda. Foi o que foi feito no primeiro tempo contra o Santos na quarta. Também tem a possibilidade de colocar direto o Lucas Taverna, e você joga com o Thiago Coser e Jaci da mesma forma, e o Bruno Melo pela lateral esquerda do mesmo jeito.
E não dá pra jogar, Nico, ou não é uma alternativa, os três zagueiros, o Thiago Coser junto com o Taverna como ala?
É uma alternativa, a gente falou sobre isso no Papo de Craque hoje, só que assim, não dá pra saber ainda.
Ou até outro, né?
São alternativas que a gente vai olhar. São alternativas que a gente vai olhar e vai entender o que se tem à disposição ou o que já foi feito, porque a estratégia mesmo vai ser fechada amanhã.
Porque o
treino lá já em São Paulo.
O princípio é até pela ausência dos jogadores mais criativos do Coritiba, né? Provavelmente o Josué, numa condição ali de um segundo tempo, ou numa condição inferior fisicamente.
Não... do Josué, assim, ele deve viajar. Daqui a pouco a gente tenta descobrir exatamente a delegação que está embarcando lá para São Paulo, mas a informação que eu tinha de tarde é que o Josué viaja, ele saiu com muitas dores nas costas. O Seabra até falou que ele tomou uma injeção.
Vai estar inteiro. Com certeza não vai estar inteiro.
Viajar ele vai, mas não dá nem para saber se ele vai começar o jogo. Talvez comece no banco de reserva.
Ele não estava batendo nenhuma bola parada, né? Durante o jogo ele comentou sobre isso, cara.
Foi poupado desse...
A arma dele principal é a bola parada, e ele não...
O diferencial não dele, ele não executou.
E outra coisa que a gente observou hoje pela manhã no Papo de Craque é que às vezes em que utilizou três zagueiros era quando tinha muitos desfalques. Aí foi uma solução diferente encontrada pelo Ceará.
Contra o Mirassol, né? Quando ele rodou o elenco.
Foi uma escolha própria dele ter os desfalques, foi poupar jogadores.
E aí contra o Fluminense, né? Foram os jogos que ele utilizou três zagueiros.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525.
Essa é completada aí em relação ao Lucas Ronier, né? De possíveis substitutos. Tem a volta hoje do Breno Lopes, né? Que foi desfalque em 2 partidas e meia. Ele não jogou contra o Vitória porque estava suspenso. Contra o Inter por causa de uma infecção respiratória, uma gripe muito forte. E aí voltou no intervalo dessa última partida, agora já deve ter condições de ser titular. Então pode entrar, mas se o La Vega for mantido, por exemplo, normalmente La Vega e Breno Lopes são os caras da esquerda. Alguém teria que atuar pelo lado direito. Outras possibilidades seriam a escalação do Renato Marques, do Gustavo, mas aí tem que ver se o Josué vai jogar, também está bem aberto ainda a escalação.
E eu levantei essa hipótese dos três zagueiros pensando mais no Coritiba, né? Mas é óbvio que você precisa olhar para o adversário. O Santos é um time que preenche mais outros setores. Ele não pesa tanto a área, né? Porque ele não tem um centroavante. Né?
O Robson falou isso hoje de manhã, nesse debate.
Eu falei exatamente isso, Guilherme. Só que, a gente vai falar daqui a pouco do Santos, mas eu tenho dúvida. O Santos vem numa maratona...
Eu acho que ele vai poupar.
Vem numa maratona quase com o mesmo time. E se ele não ganhar do São Lourenço quarta na Vila Belmiro, ele tá eliminado da Sul-Americana. Eu não sei. Claro, a exceção do Neymar, que inclusive é informação de bastidores, né? Eu acompanho um cara lá que...
Você vai falar do Neymar agora. Você vai falar do Neymar já.
O Lucas Musetti e também o Felipe Camargo, do De Olho do Peixe, que teve durante a semana aqui, participou do papo de craque no dia do jogo. A informação deles é que o Neymar só joga esse jogo aí. Daí, claro, ele quer ser convocado, né? Se ele for convocado, ele não deve jogar mais, porque vai se poupar.
E se ele não for convocado, ele não joga mais no Santos.
E se ele não for convocado, talvez tenha acabado a trajetória dele no Santos, né? Talvez, não existe, mas ele não vai. Então é o Neymar que vai jogar, o resto deve ter uma rodagem. Eu acredito que tem chance de Gabigol
começar como titular. Exato, isso que é levantar, porque o Gabigol tem sido reserva e o Cuca já falou sobre essa questão de poupar jogadores depois da vitória contra o Red Bull Bragantino. Então ele já levantou esse tema. Pra ele já é um indício que ele vai precisar rodar muito mais do que fez nos últimos dois jogos, que ele praticamente repetiu.
Nesse momento ele não tem que pensar muito no Santos em si, ele tem que achar um jeito de que a equipe dele fique competitiva pra jogar. E ter uma solidez defensiva e conseguir atacar, agredir o adversário, né? Então eu vejo que o Taverna, pelas palavras do treinador, né? Quando ele elogiou, mas nem foi questionado no final ali. Tá, então de repente ele vai jogar então contra o Santos. Não, peraí, vamos ver. Deu uma enroladinha.
40 coisa, mil tal, lá, tá.
Veja bem, coisa, não é bem assim. Tá. Então ele tá nessa dúvida. E acho até uma dúvida pertinente. Mas para ele seria melhor ele fazer uma ala, né? Do que fazer uma linha de quatro, onde ele vai ter que defender, fechar marcação por dentro, quando a bola estiver do outro lado e tal. Então é muito mais difícil pro lateral, né? Que joga como lateral do que como ala. Ele é lateral de ofício e tal, mas
o Seabra falou isso, né? Quando ele entrou no segundo tempo contra o Santos, era um Santos bem defensivo que ele teve só que atacar praticamente, né?
Aí, eu entendi, assim, 4 minutos teria que entrar, era o jogo inteiro, né? Então, assim, uma grande interrogação. Ah, mas por que bota no banco? Não, bota no banco porque você nunca espera que vai trocar o jogador com 4 minutos, né?
Mas quando toma 2 e
pois precisa atacar, e daí,
fica com o zagueiro de lateral,
né? O menino até não foi brilhante, mas fez um bom jogo, né? Fez um jogo pra quem tá estreando bem aceitável, né? Mas eu vejo assim, eu acho que o Curitiba ficaria mais equilibrado, já que perde o Ronier, perde um dos 3 atacantes, pode jogar só com 2 atacantes e com uma linha, né? Com uma linha de 3 atrás, com ala na direita e na esquerda e 3 jogadores no meio para dar solidez. Ficaria, acho que, equilibrado, com jogada pelos lados, com criação por dentro e 2 atacantes.
Ele teria que ter um Lavega pelo lado direito, né? Pra colocar esse jogador como ala, assim.
O Taverna. O próprio Lavega pode jogar por ali, é canhoto, mas o Roninha também é. E o Taverna mesmo, né? Jogando como ala, né? E daí os 2 atacantes na frente e o meio, só o substituto, né? Que se o Josué não jogar, e acredito que ele não deva jogar, os 2 volantes e mais alguém do meio, né? Pode ser mais um terceiro volante.
Ele pode botar o Thiago Santos na proteção de defesa.
Ele pode botar mais um volante e
jogar com os outros dois. É o que eu imagino.
O Gustavo, que tá entrando direto agora, tá tendo oportunidade e tal, né?
E é elogiado pelo treinador, hein? Segunda coletiva que ele fala que gostou de entrar.
O Gustavo, um pouco também, porque não por culpa dele também, porque ele, quer dizer, também por culpa dele, que talvez se ele tivesse desempenhando melhor no dia a dia, tivesse tido mais chance, mas nos jogos ele teve uma minutagem pequena até agora. Mas acho que nesses 2 últimos jogos ele mostrou, assim, que pode ser útil, pelo menos.
Personalidade, né?
Vai resolver o problema? Sinceramente, tenho muita dúvida. Mas mostrou que acho que pode ser útil. Agora, o Porto daqui a pouco certamente vai registrar a participação dos ouvintes, porque ele sempre está de olho no chat.
Sempre.
Mas queria antecipar, assim, esse lado, porque depois da eliminação de quarta-feira, na minha bolha coxa branca, eu senti, assim, um desânimo total. Parece que o Curitiba está em último do Campeonato Brasileiro. Parece que não tem mais jeito, não tem mais salvação, de agora é só para trás. Eu sei que há, assim, um histórico que causa uma desconfiança talvez natural para o torcedor. Mas, querendo ou não, nós estamos aí perto da metade do campeonato e o Curitiba é o 9º colocado. Faz campanha muito melhor do que em outros anos aí, quando disputou a Série A. Agora, é fato que esse é um campeonato bem atípico, né? Não só pela questão da parada gigante que vai ter, porque a gente chega aí nesse momento com 15 rodadas, da diferença do 7º, que tem a mesma pontuação do Curitiba que está em 9º, que é o Bragantino, para o 17º é de 3 pontos. Então, se essa queda técnica não for freada logo, vai ter problemas, óbvio, mas eu acho que ainda dá para ter, assim, uma perspectiva de que esse time pode reagir. Não é possível que esses problemas que o time demonstrou aí, com as expulsões, com um elenco limitado, com uma eliminação da Copa do Brasil, desencadeie que nada mais presta dentro do time do Curitiba. Eu não vejo assim, pelo menos.
Eu acho que tem um debate interessante que linka com isso que você está falando, que é a entrevista que a gente ouviu agora há pouco do Seabra. Me chama a atenção, né? Ele considerar que é o momento de maior maturidade tática do time. Eu vejo de uma outra forma, porque o Curitiba, ele de alguma forma desceu um pouquinho o patamar das atuações fora de casa, especialmente pela última impressão que a gente tem no jogo contra o Vitória, que foi o pior deles com certeza. E em casa, A gente vai lembrar aqui de Inter e Atlético Mineiro como os últimos jogos, e a gente debateu muito aqui na última semana como esses dois jogos representaram a falta de controle do Curitiba, especialmente quando saiu à frente do placar. E contra o Santos teve um início muito bom, mas não houve sustentação, até emocional, né? Quando sofre um gol. Então, também tem relação com os desfalques, mas eu não enxergo essa maturidade. Eu vi um Curitiba numa fase muito mais madura, por exemplo, quando venceu o Corinthians. Não,
quando ganhou quando, do Corinthians, do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Corinthians e do Mirassol.
Não, mas falando de atuação, pra mim, a atuação contra o Botafogo é até muito superior à do Mirassol.
Exatamente.
É uma grande atuação do Curitiba exatamente. Ali.
O Mirassol, o primeiro tempo, foi, não,
o Pedro
foi,
Rangel,
foi o pior tempo que o Curitiba jogou nesse campeonato. Foi horroroso o primeiro tempo. Foi, aí o segundo tempo jogou bem.
Oportuno o Guilherme dizer isso. Porque eu penso comigo aqui, quando eu ouço a entrevista do Seabra, eu falo, será que eu que estou errado? Cara, eu não vi o que ele viu. E a preocupação é quando o técnico começa a ver dessa forma e aí aceitar pacificamente ele, o que está ocorrendo.
Ele também linkou com a melhora dos adversários, o que também é muito relativo, porque muitos times que até começaram bem também oscilaram depois. Então eu só não concordo com essa fase de maturidade tática. Talvez ele entenda ali que internamente já há uma compreensão melhor, né, dos movimentos, do modelo de jogo que o Curitiba tem nesse momento, mas o melhor momento do Curitiba não é agora, isso é indiscutível. Não tô nem falando de resultado. Resultado também, mas desempenho.
Mas acho que também os resultados, né?
Claro que sim, daí a constatação.
Porque 10 jogos ganhou um, é o melhor momento, então imagine o pior. Mas eu sei.
Eu só posso crer que ele está querendo dizer exatamente essa tua última frase aí, que os jogadores já estão entendendo melhor o formato do que ele quer para a equipe, o desempenho tático, né? O problema é que entra o fator que você bate na tecla, não existe tática no mundo que dê certo se a individualidade não funcionar. Um esquema tático só funciona quando os jogadores conseguem dentro de campo produzir o suficiente para que aquele estilo de jogo, aquele esquema de jogo estabelecido tenha sucesso. Porque se você não domina bem, não passa bem, né, não consegue concluir as jogadas com qualidade, você marca mal, então você pode estar até posicionado certinho e tal, mas você vai perder a bola, vai gerar contra-ataque. Então pode ser o entendimento dos atletas ter melhorado. O jogo em si decaiu, né? É lógico, os jogos fora de casa tem que. Os dois últimos, com um jogador a menos, muda tudo. Então não dá para você pensar, mas a gente pensando num todo, né? E aí não é nenhum resultado. Cara, os jogos contra Internacional e o Atlético Mineiro. O Curitiba foi muito abaixo dos adversários, né? Mesmo os resultados não sendo catastróficos, mas
mesmo estando na frente do placar,
não é nem por quase, ter tomado o gol no último instante. Eu acho que isso aí acontece, é acidente de trabalho. Mas o jogo todo, cara, o Curitiba, se você for analisar o jogo, pegar esse jogo, tirar, botar outras camisas lá que a gente não. Um amarelo e outro preto. Só dizer assim, pô, o time de amarelo tinha que ganhar o jogo. De 2-3 de diferença.
E empatou.
Foi muito melhor. E acabou empatando no último instante. Então, quer dizer, assim. O Curitiba precisa ser. Controlar os jogos, principalmente em casa.
Ele tem pouca posse de bola, muita pouca posse de bola.
A posse de bola até pode ser uma coisa que ele quer.
Mas é que você quer posse, que é melhor, Jair,
né?
Mesmo.
Mas não é só.
Nos melhores momentos, a posse de bola também era baixa. É. E essa era uma das.
Mas era eficaz.
Exato, é o que você faz com ela.
Mas era eficaz.
Média era parecida. Continua sendo a menor, mas já era a menor.
Mas era mais eficaz. Você tinha um momento, você construía as poucas.
A questão é o que você faz com esse pouco tempo com a bola. Pois, e aí, pra mim, é que mudou muito.
Então, mas sabe por que
tá o decréscimo técnico.
Exatamente. Também. Sabe por que mudou? Porque você, tudo bem, a posse de bola, a média é a mesma, eu concordo. Só que é o seguinte, agora, com muitas peças não funcionando, você tem menos posse de bola do que os adversários e eles tiram proveito. Porque, veja, a defesa do Curitiba era forte. Tá tomando gol todo jogo. O meio-campo do Curitiba começou a fazer o ataque funcionar e fazer a proteção para a defesa. O meio-campo do Curitiba inexiste. Em todos os jogos, o Seba não é mais o mesmo. O Vini não tá jogando. O Josué parece cansado. É difícil. Aí você tem pouca posse de bola. Eu não tô dizendo que ele tem que ter mais, que vai melhorar as peças. É com as peças em queda de rendimento e você entregando a bola toda hora para o adversário, qual é a tendência?
A minha preocupação do Curitiba, com o Curitiba, é que ele está ali em nono, como disse o Robson, né? Agora, o pior cenário, ele pode acabar essa rodada em 16º, né? Ele só não entra na zona de rebaixamento porque joga Botafogo e Corinthians. Então um dos dois não passa o Coritiba. Agora o resto, todo mundo pode passar.
O que aconteceu no
domingo? E aí, assim, não é só chegar em 16º, mas ele pode acabar rodado ali em 13º, 14º, a um ponto, não, dois pontos da zona de rebaixamento. Cara, o torcedor já vai... Exato. A hora que ele olhar isso, meu Deus, não, vai acontecer tudo de novo.
Esse campeonato tá tão maluco, né, Serginho, que até isso que citou ali o Robson do achatamento da tabela. O Atlético e Vasco, pra mim, é o jogo simbólico disso. O Vasco começa aquele jogo em 17º lugar, termina em 8º.
1-0, termina em 8º.
É impressionante isso, cara.
Então, isso quer dizer que com uma derrota, a marcha atrás...
Os resultados são mais pesados nesse momento. A marcha atrás também é possível,
o Coritiba pode ficar em 16º. Quer dizer, aí começa o desespero, né? E a gente sempre bateu nessa tecla, cara, tem que chegar com uma gordurinha pra Copa, pra depois da Copa vai endurecer
isso, o caldo. E pra não sendo pessimista a ponto de dizer que se você terminar beirando a zona de rebaixamento, não vou nem trabalhar com a ideia de que ele esteja na zona de rebaixamento durante a Copa. O pós-Copa vai ser muito mais difícil. Os investimentos vão ser uma loucura. Não,
e acho, eu tava até conversando com o Nicolas hoje, óbvio que o Campeonato Brasileiro, se você vai olhar para a tabela, você sempre vai achar ela muito difícil. Mas eu acho essa sequência do Coritiba bem complicada, até por esse contexto de desfalques, né? Porque antes da Copa, tem o Santos fora de casa, com todo esse circo armado para o Neymar. Depois tem o Bahia jogando no Couto Pereira numa segunda-feira. O
Bahia que é melhor visitante do que mandante.
E daí tem o Flamengo fora. E aí é, obviamente, que é jogo bem difícil.
É, sobre posse de bola, primeiro ali. É, o primeiro jogo que o Coritiba teve no ano mais posse que o adversário foi esse, de quarta-feira. 55-45. No ano no Brasileirão, né? No Campeonato Paranaense a gente.
Copa do Brasil e Brasileirão.
Copa do Brasil e Brasileirão. Os outros todos, mesmo que ele venceu, bem, sempre posse de bola inferior. Nesse, já tinha, né? Quando o Santos faz o gol, mas aumenta depois. No segundo tempo, a média aumenta ainda, no final fecha com 55-45. E sobre essa declaração do Seabra, assim, de uma melhora tática da equipe, ele deve ter as métricas internas dele, né? Também a observação em treinamento que ele faz, o jeito como entende os jogadores. Então, eu dou mais peso, diferentemente do Guilherme, pro crescimento dos adversários. Eu acho que assim, o Coritiba, vamos com. Vir que. Ok, vamos entender o que o Seabra falou, cresceu taticamente. Mas os adversários fizeram isso, e os adversários fazem isso com o melhor material humano. Então eles vão evoluir, e vai acontecer mais depois da Copa, no período da Copa. Vai acontecer mais isso ainda. O Coritiba pode evoluir taticamente, mas os adversários vão poder evoluir com mais contratações do que o Coritiba, aí que preocupa.
E tem um outro ponto que eu acho que converge no meio do caminho, talvez, e da visão de vocês, é que, assim, eu acho que tá mais manjado. Claro que todos os times têm suas observações, um milhão de análises, eles sabem quem é bom, mas uma coisa é o Ronier, que só tinha jogado na Série B nas primeiras 5-6 rodadas, outra é depois dele se destacar nessas 5-6 primeiras rodadas. Ele já tem muito menos espaço, ele já tá com o adversário chegando muito mais. O próprio Josué, eu acho que o Josué é um cara que ainda tem um mérito. Ele pode estar sumido do jogo, mas contra o Inter chega uma bola para ele e deixa o cara na cara do gol em um momento. Ainda tem esse mérito. Agora, também, cada vez rareia mais esse momento, né? À medida que, tecnicamente, o time está numa fase decrescente. Mas, a gente analisar, tô falando especificamente desses dois, que são os exponenciais técnicos do time, é muito possível. Um já está fora porque está suspenso e o outro pode não jogar também. Aí que a gente vai ver a diferença mesmo, falando em queda técnica no jogo de domingo.
Pensou ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Tô de olho no chat, a galera tá aqui participando, falando de coxa com a gente. O Edgar, lá do Água Verde, diz que o Coritiba é competitivo, mas com o Rangel não dá. É goleiro de futsal, não sai do gol. Que saudade do Morisco! Dá pra colocar na conta do Rangel?
A queda, com certeza não, né? A queda completa, assim. Só que esse fato de sair do gol é um aspecto técnico importante, né? Ele tem uma falha contra o Fluminense, que é bem importante por um problema da hora de sair do gol. Mas acho que o Rangel também garantiu o resultado, né? Se a gente olhar, teve atuação contra o Atlético Mineiro, passa muito pelo Rangel. O primeiro tempo contra o Mirassol.
O próprio Morisco não é um exímio goleiro para sair do gol nas bolas cruzadas, né? Lembre-se
de Chapecó. Não é o ponto, né, forte dele também.
Lembre-se de Chapecó. Mas, assim, eu não boto tanto na conta dele. Aconteceram algumas falhas aí, mas, cara, todo mundo... A maioria dos goleiros dá uma vez ou outra uma falhada. E no campeonato, a gente tá vendo o campeonato e os gols... Toda hora tem um,
eu acho
um
que
equívoco.
Fala indiscutível Fluminense.
São dois jogos com influência direta, na minha visão. O do Fluminense
e
o do Inter, que ele poderia ter feito melhor nos dois gols. Assim, talvez você não considere falhas clamorosas dele. Quem falhou mais? Jaci ou ele, no lance do primeiro gol?
É que eu acho que não são falhas pra você dar o peso pra ele. Pô, é o cara é...
Aí tá.
Mas é que a segunda, cara, eu acho muito difícil, cara.
O segundo, que falha que ele teve no segundo?
Que rebater pra dentro, né?
Mas de que jeito, cara? Aquela bola chutada, cruzada, muito forte, difícil. Rasteirinha.
Não, ali, acho que ali, ali pra mim. É mais fácil do mundo, mas
pra mim ali. Eu já considero uma baita defesa. Bola no chão do outro lado esquerdo aqui. Ele defendeu a bola, só que a bola acabou sobrando pro jogador. Ele não tinha o que fazer.
Defender, né, ele defenderia, né? Porque era só ele dobrar o corpo e pegar.
Eu acho que se tem debate, cara, e eu acho que pra mim tem muito debate, especialmente esse segundo gol aí. Não considero falha gritante, não dá pra colocar o peso nele.
O primeiro eu acho que ele, eu já cito também.
Mas aí é dividido entre ele e Jaci. Os dois, cada um achou que o outro ia e nenhum foi.
Eu vi uma falha feia dele no primeiro dividido com o Jaci, mas uma falha feia. E uma que vale o debate, mas que se vale o debate pra absolvê-lo, talvez também valha pra...
Não, com certeza vale. Então, sim.
É
que eu falo aquele peso indiscutível.
Ele foi eleito o bum-bum-bum aqui na nossa transmissão, naquele jogo. Então, ok, dois jogos. Mas, ao mesmo tempo, como o Guilherme falou, Mirassol foi o bam-bam-bam.
Craque no craque caso.
Do jogo.
Isso, exatamente. Tô me adaptando.
Atlético Mineiro foi eleito no fim o craque?
Foi.
Foi eleito o craque. Então, ok. E outras atuações... Que ele não precisou ser tão exigido, mas foi seguro, né?
O próprio...
Lá contra o Corinthians e São Paulo. O Corinthians, mas, pô, toda a bola cruzada ele dominou, enfim.
O próprio Fluminense, ele errou no lance que saiu o gol. Isso
salvou
é um
depois.
Fato, mas
cara
ele
cara
salvou
com o
umas duas vezes lá lances importantes também. Então eu acho injusto colocar na conta dele. Mas que teve alguns lances aí que tiveram peso, tiveram.
Tá equilibrado, parece, né? O que ele salvou, equilibrou com alguns erros ali.
O Paulo diz que tá curioso para ver como é que o Coritiba vai se virar sem o Josué e sem o Ronier. Se não abrir o olho, vai passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento.
Existe essa possibilidade. O Guilherme botou os jogos aí, a sequência de jogos. Se ele não fizer pelo menos uns 4 pontos nesses 9 aí, ele corre sério risco... De chegar, se não dentro, mas ali coladaço.
Assistir a Copa na zona?
Pertinho, ou na varanda da zona.
Esse
na janela ali do lado de fora, né?
Esse perigo tem pra todo mundo, na verdade, porque tá tudo embolado. Só que o Coritiba tá em viés de baixa, né? Em relação aos outros adversários.
O Coritiba pode terminar em quinto e pode terminar em 17º. É que quando a gente fala de uma parada de 50 dias, onde você para tem muito peso. Você vai conviver 50 dias com aquele resultado. Porque a vantagem do futebol é que você sempre tem a próxima chance ali no próximo jogo. O próximo vai demorar 50 dias.
Por outro lado, onde você para pode fazer também quem te comanda se coçar. Porque pelo menos o relato dos torcedores que se reuniram com o comando do futebol do Coritiba ontem, pela manhã, o relato deles é que já veio o recado que não tem grana para grandes investimentos, estão pagando a recuperação judicial, que o investimento é curto. Agora, com esse viés de baixa aí, pô, pelo menos a criatividade vai ter que ser muito mais assertiva do que foi até agora. Porque até agora, a maioria das contratações, se você colocar num peso, né, não deu muito resultado, embora tenha algumas que sejam com resultado produtivo.
Eu falei aqui até, eu acho que foi na segunda ou terça-feira, sobre o respeito que o mercado tem em relação ao trabalho que está sendo feito dentro do Coritiba. Isso é muito claro. Agora, a SAF tem um desafio de melhorar o elenco. Isso é indiscutível. É que a minha perspectiva provavelmente é diferente do que a maioria da torcida espera, que é aquela contratação de aeroporto, de contratar o cara super. Não é isso,
Guilherme. Isso daí, tipo, eu.
Tá no imaginário,
assim, com todo respeito à torcida que espera isso, eu não sei por que tá esperando isso.
Eu sou até meio
repetitivo. Tô no aeroporto ainda,
esperando. Eu sou até claro meio repetitivo, bem claro, né, que não vai nessa acontecer. Análise, mas aquelas mentiras lá de 2023, com aquele PowerPoint lunático lá, aquilo lá criou até hoje essa expectativa. esportiva. Quando o SAF é só um CNPJ.
Não, e aquelas contratações de videogame, é um CNPJ, né? Slimane.
Matheus Cunha. Tinha gente falando em Matheus Cunha. Por favor, vamos cair na real.
Eu acredito muito mais nesse trabalho, que você tem organização, observação e um clube como o Coritiba, para a faixa que ele ocupa no mercado, para o papel que ele tem no mercado nesse momento, ele vai precisar antecipar, vai precisar descobrir antes do que os outros e daí vai ter que arriscar e fazer algum tipo de investimento, mas não o de um aeroporto.
Mas ó, eu, sinceramente, se o Coritiba não se reforçar com qualidade, né, com qualidade, digo, eu também acho que não... Quando vem com essa conversa de Veguete, não sei o que, não sei o que, isso aí é tudo cascata, né? Isso aí é só pra fazer notícia, e não nós fazemos notícia, quem faz isso é o clube. Agora, contratar jogadores pra melhorar esse elenco, qualificar mais o elenco, pra ter mais opções de substituições durante os jogos, pra você não perder, quando você perde dois, três jogadores, você perde dois, três pra entrar no segundo tempo e aí faz falta. Cara, pai cabeção vai dizer, pode, o Nico pode já preparar Novo Horizonte, Novo Horizonte, essas coisas, porque, cara, não tem, com o time atual do Coritiba, o Coritiba não se sustenta no segundo semestre entre os 10 primeiros ali na primeira página. E aí vai brigar diretamente o que a gente já imaginava no começo da competição, falamos aqui até que isso poderia acontecer. Vai brigar diretamente lá atrás, porque não tem elenco suficiente para aguentar aí 38 rodadas. E eu particularmente vejo assim.
Eu e o Nicolas até debatemos hoje, assim, por exemplo, o que é ser criativo e assertivo ao mesmo tempo. O exemplo, que citamos dois jogadores do Vitória, que tem um orçamento parecido com o Coritiba, e ele tirou dois caras da Portuguesa que estão fazendo a diferença no Vitória.
E é um clube menos organizado que o Coritiba nesse momento.
Entendeu? Claro. Então, eu sei, muito mérito lá de quem contratou. Uma hora o Coritiba pode dar uma tacada dessa também, mas enquanto o Coritiba trouxe o Renato Marques, que causa muita dúvida, que foi que o Seabra passou ali várias coletivas pedindo, preciso da característica num centroavante. Daí quando tem o cara entra de ponta, com o time perdendo de 2-0, o Vitória foi lá, pegou o René, que tem 4-5 gols já em jogos importantes do Brasileirão e da Copa do Nordeste.
E jogando muito bem, né?
Inclusive contra o Coritiba. E o outro aí causaria aqui muita resistência, porque realmente outros jogadores que vieram do Maringá foram muito mal. Mas o Zé Vitor, depois de um excelente paulistão pela Portuguesa, tá comendo a bola do Vitória também.
É que eu acho, eu concordo com isso, porque eu nem me prendo aos nomes específicos. Eu acho que vocês estão falando sobre isso, modelo,
exato,
né? Que tipo,
exato,
de contratação, exato, que você precisa buscar, né? E é isso.
Lucas, acho que a questão nem é terra arrasada, é mais por ver um elenco limitado, que quando perde as peças principais fica complicado. É o que... E aí buscam peças de 30 a mais, com probabilidade de lesão, cansaço acumulado, só aumenta.
Já jogou sem Josué e Ronier ao mesmo tempo ou não?
No Brasileiro?
Não. No Brasileiro.
Não. O Josué só ficou de fora do jogo que ele foi expulso.
Zero, né?
Na segunda.
Contra o Cruzeiro. Jogou.
Cumpriu a suspensão automática, né? Depois já
e
ficou
o
liberado.
O Ronier não tinha ficado de fora ainda. Só poupados em algum momento ou outro. Hein?
O Luiz do Bacaxiri diz que o que preocupa mais é a sequência, porque ele considera que é normal perder para Flamengo, para Palmeiras, para Bahia, e isso pode levar o Coritiba para ZR.
O Palmeiras esse é um jogo pós-Copa,
é lá,
né?
Depois da Copa, Luiz. Então, o Coritiba tem mais 3 jogos aí, depois o Palmeiras é só depois da Copa.
Treina 50 dias.
Só depois do Hexa.
Treina 50 dias é para começar, pega logo o Palmeiras, cara.
E termina. Isso é um apontamento que eu sempre faço.
Acaba de Flamengo,
ele vai terminar com o Flamengo no Couto Pereira e Palmeiras em São Paulo. Então é
segundo
bom
turno.
Tem que chegar com 6 pontos de gordura.
É bom não fazer que nem o Ceará no passado.
E só um detalhe, né? Esse jogo contra o Flamengo já é depois do período obrigatório de liberação dos jogadores convocados. E aí não tô nem falando só dos caras da seleção brasileira. Tem o... Bom, o Arrascaeta tá machucado, acho que não vai jogar mesmo, mas enfim, talvez só na Copa. Mas tem o Plata, que tá jogando muito.
Paquetá.
O Paquetá, o Léo Pereira, o Danilo, o Alexandro. O Flamengo não vai estar com esses caras, provavelmente, no confronto. O Varela, não vai estar com esses caras no confronto Coritiba. Mas mesmo assim, é um super elenco, né?
Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 33326052 ou acesse mondriesports.com.br. Sua melhor opção. O Robert Souza vai trazer as informações da equipe do Santos, adversário do Coritiba no jogo de domingo de manhã. O Santos vivendo o melhor momento da temporada, né? Nesse 2026, não teve um momento em que o Santos estivesse tão bem quanto está agora, Robert.
Exatamente, podendo emendar a terceira vitória consecutiva. Começou lá contra o Bragantino no final de semana, venceu o Coritiba pela Copa do Brasil na quarta-feira e agora pode, tem a possibilidade de emendar a terceira vitória contra o Coritiba agora pelo Campeonato Brasileiro, mas o técnico Cuca deve ter pelo menos duas mudanças na equipe por conta de lesões. O volante João Schmidt e o meia Gabriel Menino sentiram problemas musculares no jogo da Copa do Brasil da última quarta-feira, realizaram exames e ainda não se tem o resultado, mas é muito provável que os jogadores sejam poupados pelo departamento médico. O zagueiro Luan Pérez também desfalcou o time nos últimos dois jogos por conta de uma fratura na mão esquerda, treinou normalmente e deve ser uma opção para o técnico santista no setor defensivo. O Santos realizou o último treino no CT Rei Pelé na cidade de Santos. Amanhã de manhã embarcou para São Paulo, agora por volta no final da tarde. Amanhã de manhã tem mais uma atividade na capital paulista e aí encerra sua preparação para o jogo deste domingo, 11h, na Neoquímica Arena, com transmissão da TMC. Um provável Santos deve contar com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Lucas Veríssimo e Escobar, William Arão ou Gustavo Henrique, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal, Rolaser e Neymar, que vive aí a expectativa de ser ou não convocado para a Copa do Mundo. O camisa 10 do Santos vem tendo uma sequência de jogos aí e essa será a última apresentação antes da lista oficial de Carlo Ancelotti, que vai ser anunciada na segunda-feira a partir das 5h, Porto.
Valeu, Robertinho. Falando aí do Santos, o peixe adversário do Coxa no jogo de domingo de manhã. Sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. O Coxa ressuscitou o Santos, Jarão. É isso que aconteceu?
É por aí, pelo momento, né? No momento do Coritiba e a fase do Santos começa a melhorar porque o Cuca deu jeito no time. É um time que hoje sabe o que faz. É um time que é bem ordenado. Esse jogo deve promover a volta do Gustavo Henrique no meio e vai poupar o William Arão. O Arão só entrou pela lesão do Gustavo Henrique. E na defesa, mesmo com a volta do Luan Pérez, mas ele deve manter o Adonis. Então não vai mexer muita coisa não, Cuca, pelo que nós temos informação e pelo que o Robson trouxe agora. E é um time que está sabendo jogar. Por que que eu acho? Eu imagino que o Cuca não vai fazer tantas mudanças, embora haja um desgaste. Exatamente porque o Santos encontrou o rumo. Ele encontrou uma formação considerada ideal. Tem um time hoje base que começa a jogar dentro das ideias do Cuca para essa reação no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que ele vai mexer muito pouco no time para dar essa sequência.
E esse jogo ele é bem representativo sobre a questão da tabela, Jairão. E falando sobre essa melhora do Santos, o Santos pode ultrapassar o Coritiba se vencer. Também e foram dois times que ocuparam regiões da tabela completamente diferentes. O campeonato inteiro. O Santos esteve na zona do rebaixamento e agora isso achatou. E o Santos pode ultrapassar o Coritiba? Eu tô falando do 15º colocado. Acho que o empatezinho lá em Itaquera tá maravilhoso.
Maravilhoso pro Coritiba, porque uma derrota é certeza que depois de muito tempo o Coritiba vai pra segunda página. Porque só a derrota ele já vai pra 10º. E tem um bolo ali que no mínimo mais um vai ganhar. E possivelmente até mais. Então é, cara, uma derrota nesse jogo seria muito ruim por esse sentido, né? E considero que manter esse Santos pra baixo, somar mais um pontinho, seria, sim, excelente pro Coritiba já nesse jogo.
O jogo é domingo pela manhã. Às 11h a bola vai rolar lá em Itaquera, lá no Itaquerão, para Santos e Coritiba. O estádio vai estar lotado, uma festa danada. Transmissão TMC a partir das 10h da matina no domingo.
E tem um detalhe, né? O Neymar adora jogar na Neoquímica. Aliás, o Santos levou o jogo para lá exatamente por isso.
De manhã, né? Vai direto.
Então, também tem isso. Mas ele...
Maldade.
Foi lá que ele fez o primeiro gol.
É direto do hotel.
Seleção brasileira.
Certo.
Jogando. E
em Copas, né?
É, em Copas.
Contra a Croácia
exatamente.
Em 2014.
E mesmo pelo Santos, ele já andou fazendo bastante gols lá. Então, ele tem um desempenho muito histórico dele lá, é muito bom. é mais uma, né, atração para quem vai.
Foi um pedido dele, né?
Exatamente.
Foi um pedido
dele. O campo
dele
ajuda muito. Mas será que ele vai entrar na preguiça que ele entrou no primeiro tempo, né? Que daí no segundo tempo ele jogou bem. Agora o primeiro tempo dele, cara.
Mas assim, Serginho,
antes segundo ele mostrou qualidade.
É, mas assim, eu vejo essa melhora do Santos, ela não precisa passar só por ele, né? Porque ele era uma ilha no time há 3-4 rodadas atrás. Agora não, agora o time tá conseguindo jogar. E aí ele já não aparece tanto.
Mas já não é que com ele e o Gabigol, nenhum time joga com dois jogadores que não dão o mínimo de combate, cara. Porque o Neymar não dá nada, não. Zero de combate.
Não, o Gabigol
até
também não dá.
O treinador deve deixar ele solto.
Mas, aí,
e o Gabigol menos ainda. Menos não, ainda
aí, entre, ele, é o que o Cuca fez, entra tirar um dos dois. Qual você tiraria? Claro. Tirou o Gabigol. Aí o Neymar fica mais tranquilo, porque ele não precisa marcar. Eu no meu time também não exigiria que ele marcasse. Joga solto, cara. Deixa os outros correm pra você. É assim.
Não, mas daí dois jogadores.
Não, dois é muito, eu concordo contigo. Aí sim, por isso que ele tirou um.
Novo Territory e Nova Ranger 2026, com condições exclusivas, você só encontra na Ford Barigui. Daqui a pouquinho, aqui no Esporte TMC, a gente vai fazer a lista da seleção brasileira, tá? A convocação sai segunda-feira, no horário do programa. Então a gente.